A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antilha.
Eu tenho colegas radialistas que preferem não ser reconhecidos no meio da multidão, mas eu acho é bom, eu gosto. Isso assim, desde que me tornei radialista, isso aconteceu há 66 anos, completados no último dia 2 de fevereiro. Quando alguém vem próximo de mim conto, considero até uma homenagem ele dizer meu nome e afirmar que acompanha o meu trabalho aqui na nossa FM Assembleia. Considero homenagem a mim como profissional e a minha emissora, que é tão bem dirigida pela Fátima e pelo Ronaldo César. Ontem eu me encontrava no banco, lá em casa, e disse que eu vou muito dos bancos, procurando saber como é que estavam as dívidas. Pois bem, um cavaleiro veio até onde eu me encontrava e pediu licença para fazer um selfie. Parece gente importante, né? Claro que eu concordei. Fiz aquele ar de sorriso e pronto, tudo ficou resolvido. Ele então me disse que era amigo do meu filho Narcélio. Então eu retruquei. Se é amigo do meu filho, é meu também. Senhor Estevão, nome dele. Ele ficou animado e recordou crônica antiga, como tudo que escrevo neste momento. Nela eu contava, dizia ele, os tempos e mais preconceito. Na minha casa, por exemplo, meus pais não admitiam que tivéssemos amizades com pessoas de outras religiões, protestantes. Então apareceu o tema para esta nossa conversa diária. Relembrei o dia em que fui castigado porque passava pela calçada de uma família de evangélicos moradora da Rua do Imperador. Por sinal, aqui para nós era uma casa de belas jovens. É bom dizer também que alguns anos mais tarde meu pai reconheceu que houve exagero de sua parte no tocante ao castigo. E como as coisas mudam e para melhor. Hoje em dia, não sei se todos sabem, católicos e protestantes participam juntos de cerimônias religiosas, e isso vem acontecendo desde que Francisco tornou-se Papa. Como já disse aqui, frequenta a Igreja das Irmãs Missionárias, próxima onde resido. Isso é todos os domingos eu vou à missa. É obrigação do católico. Inclusive relembro meu tempo de coroinha sacristão da Igreja de São Benedito, pois somos leitores, eu e minha mulher, na missa. E no mês passado, um grupo de protestantes participou das nossas orações dominicais. Volta ao episódio acontecido num banco. O cavaleiro que me abordou conversou ainda algum tempo sobre as lembranças do passado e afirmou que me acompanhava desde quando eu comecei a escrever o dia a dia na Tribuna do Ceará, convidado pelo companheiro Francisco Alves Maia, que infelizmente ontem faleceu. E ouvi há pouco aqui o Ronaldo César no jornal falando sobre a morte do Tadeu Nascimento, com quem eu trabalhei no Sistema Verdes Mares. Volta à minha crônica. Como é bom ser reconhecido e falar como eram os costumes da nossa Fortaleza Antiga.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Bicho, eu já perdi as contas de quantas vezes eu continuei no ônibus pra ficar escutando uma música que tava passando no rádio ou uma piada que eu tava gostando. E eu sempre faço isso quando eu tô no ônibus.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio, cara.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Conversando hoje com o promotor de justiça e assessor jurídico da Ouvidoria do Ministério Público do Ceará, Dr. Luciano Tonetti. Dr. Luciano, bom dia, é um prazer recebê-lo.
Bom dia, ouvintes.
Queremos saber sobre o retorno dos atendimentos à ouvidoria itinerante.
Certo. Agora nós estamos fazendo as visitas, fizemos agora na semana passada no Mercado Central e no Mercado São Sebastião. O público bem diferente, um pouco diferente do que nós vimos nos terminais, mas ainda assim com as mesmas reclamações.
Doutor Luciano, nós sabemos a importância das ouvidorias. E então me leva a perguntar ao senhor, como é que as pessoas recebem a presença de um ouvidor de um órgão tão importante como o Ministério Público do Ceará?
A nossa receptividade tem sido muito boa, muito positiva, as pessoas muito respeitosas, muito educadas, realmente demonstram o seu interesse, tanto em conhecer melhor o trabalho do Ministério Público, quanto em levar as suas demandas para esclarecer alguma dúvida delas ou de algum conhecido, parente, amigo, e dessa forma resolver o problema da sociedade.
Certo. Como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
Pronto, nós temos diversos meios. Tem o telefone 127, temos também pelo site do Ministério Público, tem a aba da ouvidoria do Ministério Público. Lá a pessoa pode preencher um formulário e colocar suas manifestações. E tem também a possibilidade de ela mandar um e-mail para ouvidoria@mpce.mp.br, também pelo site do Ministério Público.
A ouvidoria visita todos os municípios do Ceará? Já fez isso ou está realizando isso?
Os promotores de justiça, na verdade, todos são ouvidores. Acabam sendo, de certa forma, ouvidores. Eles ouvem a sociedade, eles levam as reclamações, eles pegam essas reclamações e concretizam. Então, de uma forma geral, a ouvidoria ela já está em todos os municípios. Mas a ouvidoria geral do Ministério Público, especificamente, nós fizemos um trabalho, já no passado, com os municípios de menor IDH. Atualmente, no projeto atual, a capital, né, principalmente por essas regiões mais carentes, mais necessitadas que se tem aqui na capital. Também a continuação do projeto Documentar para Existir, a região de Caucaia, e que tem servido de modelo para outros projetos, outros municípios que já têm, inclusive, pedido informações sobre ele. Mas o principal ponto é esse, que a ouvidoria tem esses canais mais fáceis de acesso, tanto por meio do telefone, quanto por meio do site. As pessoas levam suas manifestações, as manifestações são encaminhadas muitas vezes para um promotor de justiça ou para um órgão externo, dependendo do motivo, e aí se faz o retorno para essa pessoa que reclamou ou que fez a sua manifestação, dando a informação para ela para onde foi encaminhada e como ela pode acompanhar a manifestação dela a partir daquele momento.
Algo mais que o senhor queira acrescentar, pode aproveitar a oportunidade.
Marcelo, só agradecer a população, agradecer o programa e falar que a ouvidoria está realmente à disposição da sociedade, à disposição do cidadão, para acolher todas as demandas, as que são, tanto as que são afetas do Ministério Público quanto outros externos, para que a gente possa fazer os encaminhamentos e dar o retorno para a sociedade. A intenção da ouvidoria é justamente trazer o Ministério Público mais próximo da sociedade, é um canal de interlocução do cidadão com os órgãos, tanto da administração do Ministério Público, com facilidade em relação à comunicação com os promotores e também com os outros órgãos públicos, como órgãos que prestam algum serviço público, que nós encaminhamos muitas vezes reclamações, denúncias, manifestações, elogios, sugestões para o melhoramento do serviço. Então, dizer que nós estamos à disposição de todos.
E nós desejamos um bom trabalho, hein?
Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Vinícius.
Você já deve saber que o MPF combate a corrupção, mas a gente faz muito mais, como assegurar uma educação inclusiva e garantir que pessoas com deficiência tenham acessibilidade a prédios e transportes públicos. Também trabalhamos para que indígenas e comunidades tradicionais tenham seus direitos respeitados. E ainda tem um monte de outras ações. Acesse contecomagente.mpf.mp.br e saiba mais.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
As festas de carnaval devem movimentar cerca de 318 milhões de reais no Ceará neste ano, segundo estudo da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo.
Entrevista.
Vamos conversar sobre esse assunto com o diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará, Tayane Righetto. É um prazer recebê-lo, senhor Tayane Righetto.
Bom dia. Prazer é todo meu.
Boa parte dessa renda deve ficar com os setores de serviços e de hotelaria, além do comércio, os principais beneficiados no período. Pergunta ao senhor qual a sua expectativa para o comércio de bares e restaurantes.
Tá correto, tranquilo. Para nós de bares e restaurantes, né, eu costumo dizer, e até isso é algo até meio que nacionalmente, não só refletido aqui em Fortaleza, mas para bares e restaurantes, o carnaval, a gente é um pouco lado B desse negócio. Né? Para bares e restaurantes, esse movimento de carnaval, ele não é tão significativo, em alguns casos até prejudicial, posso dizer assim, né? O carnaval em si, aqui para nós, ele acaba muitas vezes levando esse pessoal para as ruas, né, para essas festas que são promovidas pela prefeitura e tudo mais. E aí, para os bares e restaurantes, não é atingido esse movimento. Esse pessoal acaba não indo para os bares e restaurantes. Então, nós de bares e restaurantes acabamos não registrando alta de consumo. Ao contrário, muitos até nem abrem, né, durante o carnaval. E muitos acabam, assim, não recebendo esse público que estão nas ruas, né? Então, para nós de bares e restaurantes, assim, já historicamente até não acaba sendo bom. Ele acaba sendo bom até para o público, assim, para o comerciante mais ambulante, né? Que está acompanhando essas festas, tudo. Isso tem sido bom assim, para esse, né? Para nós, comércio formal de bares e restaurantes, acaba sendo um pouco prejudicial, infelizmente.
Certo. Também é nesse período que se contrata mais pessoas, não é isso?
É. Para bares e restaurantes, não. Nas férias, sim, né? Na alta temporada em si, a gente, dezembro, janeiro, a gente acaba contratando uma mão de obra maior. As barracas de praia são um pouco a exceção, tá certo? As barracas de praia, os bares e barracas de praia acabam, sim, tendo um movimento um pouco maior, até por causa do feriado de carnaval, né? Que atrai um pouco maior para Fortaleza, mas não em si para festas de carnaval, para pular carnaval, né? Então é interessante para as barracas de praia o turista que vem para cá muitas vezes até descansar, curtir praia, né? Não o carnaval em si. Então o feriado acaba sendo positivo para barracas de praia, mas para os donos de bares e restaurantes mais centrais, mais na área afastada um pouquinho aqui de praia, a gente acaba tendo uma queda um pouco no movimento. Isso acaba acontecendo, isso é normal.
Eu posso dizer que o faturamento maior é para bares, restaurantes, hotéis.
O faturamento maior acaba ficando para os restaurantes, para a hotelaria e barracas de praia, isso acontece, né? E aí, como eu disse para você, por conta do feriado em si, né? Como a pessoa estica um período, ele viaja para Fortaleza, não atrai de brincar carnaval, atrai até mais de praia e de descansar, mas tem sim um aumento um pouco mais significativo nessa parte de hotelaria e na parte de barracas de praia. Bares e restaurantes como um todo, como eu disse, ele acaba sendo um pouco prejudicado pelas festas de rua, né? Que ele acaba tendo uma diminuição do movimento dentro dos bares e restaurantes, desse público que está na rua, está festejando, e aí, como eu disse para você, o mercado, o comércio ambulante que acaba se beneficiando um pouco mais disso, não esse mercado mais formal que é o nosso de bares e restaurantes.
Agora, uma outra coisa que a gente pensa é o seguinte, de um certo tempo para cá, foi criado o pré-carnaval. O pré-carnaval também movimenta muito todo esse comércio, principalmente nas praias.
Sim, o pré-carnaval até ele já é um pouco mais, acho que, tradicional em Fortaleza, né? Até mais do que o próprio carnaval em si, né? Ele acaba sendo um pouquinho mais tradicional. Eu acho que é muito interessante para a população em geral brincar, se divertir, e como você disse, até esse movimento de praia. Mas eu volto a dizer, que dá ele tem o mesmo efeito nos bares e restaurantes. Ele acaba prejudicando os bares e restaurantes. Quem está nesse entorno, principalmente, onde tem esses bloquinhos, essas festas, os bares acabam até fechando muitas vezes, né? E os que estão abertos acabam não recebendo esse público, né? Eles acabam ficando nas festas e acabam não frequentando nossos bares. Então a gente, até em pré-carnaval, os nossos bares e restaurantes associados que estão no entorno, eles registram muita queda no movimento. Né? É legal, bacana para a população, acredito eu, né? Para se divertir e tudo mais, mas para o comércio de bares e restaurantes não é bom. Ele acaba diminuindo o nosso movimento.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, bom dia a todos.
Conversamos com Tayane Rigueto, diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Bom dia, Mário.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, dos ouvintes. Falamos hoje da rua Caetano Cavalcante. É uma rua do bairro do Cocó. Tem por patrono José Caetano Farias Cavalcante, nascido em 1939 em Fortaleza. Quarto filho de Raimundo Genaro Cavalcante e Francisca Farias Cavalcante, mais conhecido como Dona Rosa. Cursou o ensino fundamental do grupo escolar Rodolfo Teófilo e do Liceu Industrial de Fortaleza, hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Frequentou também o Colégio Rui Barbosa, onde concluiu o curso técnico de contabilidade e obteve o seu registro profissional emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. Casou-se com Firmina América Borges Cavalcante, foi pai de 3 filhos, tendo um médico, e serviu de exemplo para as 2 filhas que seguiram a carreira de contabilidade. Exerceu a profissão de contador ao longo de sua vida em várias empresas e em seu escritório particular. Foi funcionário do Departamento Autônomo do Estado de Rodagem, o DAE, participou ativamente das lutas de classe contábil, sendo um dos fundadores da ASTEC, Associação de Técnicos em Contabilidade do Estado do Ceará. Membro ativo do Conselho, exerceu vários cargos. Faleceu em São Paulo, em 1995, com funeral em Fortaleza. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Marlon Falcão.
Entrevista.
O Senado deve votar hoje o projeto de lei que obriga o preso a ressarcir o Estado com sua manutenção. A matéria é de autoria do ex-senador Valdemir Mocca. Nós vamos saber mais conversando com o presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, Dr. Márcio Vitor de Albuquerque. Dr. Márcio, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, doutor. Doutor, de acordo com o projeto de lei, o ressarcimento poderá ser feito com recursos próprios ou por meio de trabalho oferecido pelo presídio. Qual é a sua avaliação a respeito, doutor?
Olha, esse projeto de lei, se for no sentido de realmente a parte abastada ter que pagar, eu não vejo impedimento algum. Então vamos pegar o caso daqueles que foram condenados pela Lava Jato. Então é mais do que justo que essas pessoas paguem pela acomodação dentro da unidade penitenciária. E é bem verdade que na lei de execução penal já prevê esse dispositivo, né? Então já prevê isso. O problema é, notadamente, daqueles presos, que seriam a grande maioria no Brasil, que não tem recurso algum. Ou seja, eles não poderiam pagar por isso. Então, obrigatoriamente, o Estado teria que ofertar a esses detentos a possibilidade de trabalho, né? E lembrando que o trabalho, ele não pode ter só a consequência de ser aí para pagar a despesa do preso dentro da unidade penitenciária. O trabalho, ele também tem uma finalidade ressocializadora, né? O trabalho também, o salário recebido pelo trabalho, uma parte também deve ir para a família e também para a própria despesa do preso. Então tem que haver essa finalidade. A pena, ela não tem apenas um caráter retributivo, mas também ressocializador.
Doutor Márcio Vitor, a gente que vive aqui do lado de fora, graças a Deus, a gente tem a seguinte impressão, que a maioria dos presos são pessoas pobres. É esse o nosso pensamento, que eu não sei se ele é verdadeiro. Esses presos que não têm como arcar com todos os custos, haverá um desconto? E como é que ele é realmente isso? O senhor considera correto isso?
Veja, no projeto de lei já também há a previsão que se porventura o preso for pobre, hipossuficiente, né, e aquela unidade penitenciária não oferecer trabalho, ele vai ficar isento, vai ser abonado de pagar isso. Mas o grande fato é que a grande maioria, o sistema penitenciário no Brasil, ele está superlotado. E há uma determinação na lei de execução penal que o trabalho deve ser obrigatório dentro da unidade penitenciária e pode gerir até um salário mínimo de 3/4 do salário mínimo para o preso que comprovadamente trabalha, não é? Então o fato é que o Estado ele deveria ofertar vagas, capacitação, ocupação para todos os detentos, não só com a finalidade de tirar a despesa que ele tem, não é, o custo do preso, mas também para evitar, para tentar diminuir a reincidência. Esse é o maior problema, não é? Então, é bem verdade que já existe essa determinação da lei do ressarcimento da despesa do preso dentro da unidade penitenciária, ele deve pagar por isso. Mas o ideal é se voltar também para o efeito, a consequência da pena. Então, o efeito ressocializador. Então, nós queremos, o maior projeto seria diminuir a criminalidade, diminuir a reincidência. Aí sim haveria uma economia para os cofres públicos.
Dr. Márcio Vitor de Albuquerque, que conversa comigo e com os ouvintes, é o presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará. O assunto é projeto de lei que obriga o preso a ressarcir o Estado com sua manutenção. O projeto deverá ser votado hoje pelo Senado Federal. E com relação aos presos que têm condições de pagar?
Isso daí eu vejo como um ponto positivo. Aí eu vejo como um ponto salutar no projeto de lei. Então, se de fato o preso ele ostentar a condição, então o projeto de lei já prevê que ele possa arcar com recursos próprios essa manutenção. Então, eu não vejo impedimento disso, desde que fique comprovado a situação financeira dele, seja com auferindo isso, esse pagamento seja com algo lícito, não é? Aí eu não vejo problema nenhum. Só que isso é um perfil mínimo dentro do sistema penitenciário. Mas existem sim. Então, o paradigma dos presos da Lava Jato é uma situação. Na realidade, a lei penal brasileira, ela já prevê a pena privativa de liberdade e, em muitos crimes, a possibilidade da condenação por multa. Então, é mais do que adequado quando uma pessoa comete um crime contra o patrimônio, além da pena privativa de liberdade, também a multa. E a multa, ela serve também para a própria, para gerir o próprio sistema penitenciário, porque vai para o fundo penitenciário, que é o meio de onde se tira o recurso para o próprio sistema penitenciário. Então, eu vejo de forma positiva e não vejo impedimento de, no caso do preso que tenha condição, pagar pelo seu sustento lá dentro, sim.
Doutor
Isso
Márcio
já
Vitor.
Ocorre até em outros países, certo?
Doutor Márcio Vitor, na sua opinião, como é que está o sistema carcerário aqui no Brasil?
O sistema carcerário no Brasil, ele está superlotado. Infelizmente, nós vimos aí uma edição de um pacote anticrime, que esse pacote anticrime, ele, em muitos casos, aumentou penas, aumentou prazo de progressão, transformou determinados crimes em crimes hediondos, ou seja, piorando, majorando a situação do preso, não é? Passando agora esse detento a ficar mais tempo dentro do sistema penitenciário. Um sistema que já está comprometido e superlotado. É o caso aqui também do Estado do Pará. Então, o ideal é que o legislador, as autoridades, o Estado se volte para a finalidade da pena. Então, o sistema penitenciário, ele tem que ter um sistema de gestão. Não é? Então, o ideal é que cada unidade penitenciária dessa ela tenha uma ocupação. Não é? Então, haja um tipo de trabalho, haja um tipo de ocupação, seja marcenaria, confecção, tecnologia, enfim, para ocupar essa grande massa carcerária do Brasil. Então, a lei de execução penal determina que existe o trabalho interno, o trabalho externo. Então, o Estado, ele tem que ocupar essas pessoas. Então, a própria lei determina que o trabalho dentro do sistema, ele tem uma carga horária de, no mínimo, 6 até 8 horas diárias, tendo repouso aos domingos e feriados. Então, isso, de fato, tem que ser cumprido. Então, quando você vê um presídio em que, de fato, existe o trabalho, a ocupação, o índice de reincidência, ele cai sensivelmente. Então, isso é que tem que ser visto. Não é claro que a questão da criminalidade, a diminuição da criminalidade, ela passa por projetos sociais, ela passa por educação, ela passa por apoio ao menor de idade, à criança, ao adolescente, não é? Nós estamos falando da parte mais difícil, que é notadamente o sistema penitenciário, mas o Estado não pode olvidar essa situação. Então é necessário que essas pessoas tenham trabalho, tenham estudo, não é? Tenham direito de fato à remissão de pena. Então são pontos positivos para você ter um sistema penitenciário que de fato funcione e que não gere tanta despesa para o Estado. Então, você imagine, Narcélio, um preso desse que o custo mensal dele é mais de R$ 2.000 por mês. E muitas vezes para que isso? Porque de fato esse preso, na maioria dos casos, ele reincide, ele sai de lá e ainda comete novos crimes. Então, o ideal é que se gaste, mas se gaste bem, que a seja cumprida de forma adequada. Não está se falando aqui de punidade, mas de punição da forma como a lei penal e o Código de Processo Penal determinam. Ou seja, que haja possibilidade desse sujeito ir para o sistema, um sistema que seja até de certa forma rigoroso no âmbito da lei, mas que haja diminuição da reincidência e que haja oportunidade quando esse sujeito ele sair aqui para as ruas. Não adianta você colocar uma pessoa para ele ainda ser mais brutalizado, uma pessoa que já vem da criminalidade, para ele ali dentro ter contato com as organizações criminosas, não é, com as lideranças, não é, e ele passar a cometer crimes piores ainda, certo? Então isso é um risco para toda a sociedade.
Dr. Márcio Vitor de Albuquerque, o projeto de lei que será votado hoje no Senado Federal, ele contribui para a ressocialização dos presos?
Olha, eu vejo, como eu lhe disse, com reservas, né? Então, eu vejo isso. Se for para atingir só essa classe mais abastada, né, eu não vejo impedimento. Agora, se for para atingir a grande maioria dos presos, que em boa parte são paupérrimos, eu não vejo cabimento nenhum. O Estado, ele deveria legislar no sentido de auferir, de obrigar cada unidade penitenciária a ter, sim, trabalho para a sua grande maioria dos detentos. Isso é que deveria ser feito. Então, se pensar em oportunidade, em recursos, em convênios, né, maiores entre os estados, entre a União, entre os municípios e principalmente com a iniciativa privada, né, se pensando até em algumas isenções para a iniciativa privada, no sentido dela realmente ter, dos empresários terem mais estímulo para entrar dentro das unidades penitenciárias e aí sim ofertar mais trabalho, otimizar mais trabalho para essa massa que já está tão comprometida, que é a massa carcerária.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa. Um bom dia para o senhor, hein?
Eu que agradeço. Um bom dia. É sempre muito bom participar do seu programa.
Conversei com Márcio Vitor de Albuquerque, presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará. Repórter Silvio Augusto. Silvio?
Nós estamos aqui no plenário 3 de maio com a deputada Érica Amorim, onde, na abertura da sessão ordinária, serão lidos dois projetos da deputada. O primeiro é um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos de saúde da rede pública e privada do Estado a fixarem em suas recepções o informativo que possuem a relação nominal das instituições que compõem a rede de atenção psicossocial no Ceará. O segundo é um projeto de indicação que dispõe sobre a instituição do Programa Estadual de Voluntariado para Atendimento à Infância e Adolescência no âmbito do Estado do Ceará. O deputado está aqui para falar sobre essas duas matérias, que serão lidas logo mais na abertura da sessão ordinária desta terça-feira aqui no plenário 13 de maio. Bom dia, deputada.
Bom dia, Nacely. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, deputada.
Assembleia. Um prazer novamente falar com vocês. Nós pudemos fazer uma boa caminhada o ano passado, visitando as instituições de acolhimento institucional. Nós percebemos ali a condição, inclusive fala em conversa com o promotor de justiça, doutor Luciano Tonetti, a respeito daquelas crianças e adolescentes que estão ali acolhidas, né, e que ele, palavras dele, né, a gente deve enxergar como hipervulneráveis. Né? Nós muitas vezes falamos da condição de proteger e de levar uma proteção e garantir direito aos vulneráveis. Mas ali nós realmente entendemos que existem os hipervulneráveis. E diante disso, a gente achou a questão ainda da deficiência, né, de conhecimento da população, das redes de atenção, né, de atenção especializada nos municípios, dos CAPs, dos CREAS, e a gente deu entrada nesse projeto para que sejam afixados, para que as pessoas daquele município, em qualquer ambiente de serviço público, possam saber aonde ele funciona, mas também a questão do projeto que estabelece um programa estadual de voluntariado, né, para atendimento da criança e do adolescente. A gente percebe que muitas instituições, claro, trabalham, o terceiro setor trabalha em parceria com o governo do Estado, com convênios, recebe aporte para manutenção, alimentação, equipe, porém, ainda existe uma carência, às vezes, de algum ou outro profissional. E seria uma forma de estimular, né, as pessoas a estarem entrando, né, aderindo ao voluntariado, né, com a possibilidade de as empresas, por exemplo, que tiverem funcionários que queiram participar, de repente possam ceder àquele funcionário um espaço de tempo na semana ou uma folga, depois de tantas horas de serviço prestado como voluntariado. Seria uma forma de estimular, né, cada vez mais a humanidade dentro dos nossos cidadãos e de assim contribuir, né, para serviços que estão sendo prestados. Né, e para além disso também, trazer para essas crianças e adolescentes que estão lá um cuidado maior, um olhar maior, um envolvimento de todos. Então, a gente entende que serão, serão bastante positivos para a rede e com relação à fixação, né, dos CAPs nos locais públicos, informativo, dar conhecimento às pessoas onde existem e que elas podem, né, onde elas podem buscar ajuda e o serviço de assistência à saúde também.
Deputado Jeová Mota, ele está inscrito no segundo tempo do primeiro expediente e cedeu o tempo para a senhora fazer o seu pronunciamento. É que vai ser exatamente sobre um balanço das visitas às casas de acolhimentos que foram realizadas, né, as visitas no ano passado.
Exato, nós fizemos o requerimento para realizar 22 visitas, né, devido a algumas entidades que fecharam no ano passado. Nós visitamos 19 e visitamos também dois hospitais infantis, visitamos o SOPAI e visitamos o Instituto Peter Pan, Associação Peter Pan. Dentre tudo que foi levantado, nós já estivemos reunidos com o Poder Executivo, né, na pessoa da doutora Socorro França. Nós já levamos, por exemplo, a demanda por mais capacitações, né, para esses profissionais que estão nos acolhimentos, mas também percebemos que existe ainda uma necessidade, uma ampliação, por exemplo, de recursos, ou um novo edital para que eles tenham condição de fazer pequenas reformas, né, ajustes em sua estrutura física. Também nós já encaminhamos algumas dessas demandas para o Poder Executivo, né, já conversamos com o Dr. Luciano Tonetti, né, e algumas outras mais carências, como implementação de uma equipe maior, por exemplo, no plantão noturno de algumas unidades de acolhimento, foi demandado e foi percebido. Enfim, nós faremos hoje um balanço, né, traremos um breve relatório, enfim, do que a gente percebeu e dos encaminhamentos que foram feitos, e destacando também que tudo isso foi fundamental e foi importante para desenvolver alguns projetos que nós estamos dando entrada na casa, tramitação, e outros que nós estamos também trabalhando.
Muito obrigado. Conversamos com a deputada Érica Amorim, falando sobre o seu projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos de saúde da rede pública e privada do Estado a fixarem suas recepções o informativo de que possuem a relação nominal das instituições que compõem a rede de atenção psicossocial no Ceará. Também sobre o projeto de indicação de sua autoria que dispõe sobre a instituição do Programa Estadual de Voluntariado para Atendimento à Infância e Adolescência no âmbito do Estado de Ceará. Também a deputada falou sobre o seu pronunciamento de hoje aqui na Assembleia Legislativa. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Quem está preso na verdade? O detento ou o cidadão que vive com medo? Quando um ex-detento consegue um bom emprego, é provável que ele não repita o seu erro. Isso é bom para ele, para quem emprega e para toda a sociedade, porque ajuda a diminuir a criminalidade. Cadastre a sua empresa na Bolsa de Empregos para ex-detentos no site www.cnj.jus.br. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Campanha Começar de Novo. Conselho Nacional de Justiça.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
De volta ao repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, a Polícia Rodoviária Federal tem intensificado a fiscalização nas estradas federais que cortam o Ceará. Somente no último fim de semana foram realizados 1.762 testes do bafômetro, que resultaram em 40 autuações por dirigir sob influência de álcool. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o inspetor-chefe de comunicação social da PRF, Flávio Maia. Bom dia, inspetor.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, inspetor.
A Polícia Rodoviária Federal, ela tem feito um trabalho pré-carnavalesco, ou seja, um trabalho intensificando a fiscalização para que a gente possa ter um melhor controle e uma maior segurança para as pessoas que circulam nas rodovias federais aqui do estado do Ceará. Nesse final de semana a gente fez um trabalho focado muito para o combate à embriaguez ao volante. E a gente ainda autuou 40 condutores, pessoas que insistem em beber e dirigir. Ou seja, essa mistura ela não combina e traz um risco muito grande para os acidentes, principalmente os acidentes graves, os acidentes fatais. É um trabalho que está sendo desenvolvido, inclusive a PRF tem procurado no dia a dia implementar a fiscalização com esse equipamento, com etilômetro, convidando os motoristas, solicitando os condutores de veículos automotores, condutores de veículos de automóveis, caminhões, motociclistas, para realizar o teste de etilômetro. E a gente tem, com isso, otimizado aquela conduta daquela pessoa que realmente não bebe. Também temos desestimulado, procurado desestimular aquelas pessoas que insistem em beber e dirigir. Isso tem, esperamos que venha trazer um resultado positivo, porque uma vez que no período carnaval o trabalho vai ser bem mais intenso.
Inspetor, uma das inovações na fiscalização de alcoolemia por parte da Polícia Rodoviária Federal é o uso do etilômetro passivo.
Sem dúvida, esse etilômetro passivo foi mais um avanço tecnológico que facilita muito, porque a gente faz ali uma triagem, é um equipamento que ele realiza o teste rápido, não precisa o condutor ter nenhum contato com ele, nós aproximamos ele a uns 10 centímetros da boca e ele, quando ele assopra, já detecta se ele usou ou não a bebida alcoólica. E ele é rápido, é ágil, trouxe muita agilidade, facilidade, trouxe também um ganho para o meio ambiente, já que o tradicional, o ativo, todos os testes que nós realizamos, nós utilizamos um bucal, esse bucal é totalmente descartável e acaba indo, né, trazendo também um prejuízo para o meio ambiente. E também uma economicidade muito grande para a polícia, para o Estado, né, para o governo, para a sociedade, porque a gente economiza muitos bocais.
A partir de quantos miligramas o condutor, né, o motorista, ele é advertido, ele é multado?
Muito bem. A partir de 0,05 miligramas por litro a 0,33, ele é autuado por dirigir veículo sob efeito de álcool. Nesse caso, a CNH é recolhida, a multa é de aproximadamente R$3.000, o veículo também fica retido e, no caso aí, também essa CNH será suspensa por até 12 meses. O grande avanço é que, no caso, a legislação permite, no caso daquele condutor que ele se abstém, ele se recusa a realizar o teste, ele incorre também nessa mesma penalidade. A CNH também é recolhida, a multa é de aproximadamente R$3.000 e o veículo também fica retido até um condutor que realiza o teste e o teste negativo prossiga conduzindo o veículo e a CNH também será cassada, suspensa aí por 12 meses. Agora sim, o condutor também que insiste em beber e dirigir, não realiza o teste. A legislação, ela trouxe, desde 2012, na realidade, uma grande melhoria, que foi no caso aí de outras provas admitidas no direito. São imagens que nós podemos fazer, vídeos, fotos e também um termo de constatação, que nós constatamos que ele está com a sua capacidade psicomotora comprometida, ou seja, ele não está bem, ele não tem condição de dirigir. A gente conduz também para a autoridade policial, onde foi também um flagrante por conduzir veículos sob efeito de bebida alcoólica, ou seja, um crime de trânsito. Isso facilitou muito o nosso trabalho, porque antes as pessoas se recusavam e às vezes não podia, dificultava a caracterização do crime. Hoje facilitou bastante.
A Polícia Rodoviária Federal já fechou de como vai ser a Operação Carnaval?
Isso, a Operação Carnaval ela vai iniciar no dia 21, na sexta-feira, e ela se prolongará até o dia 26, a quarta-feira de cinzas, 23h59 da quarta-feira de cinza, onde o trabalho será intenso, uma fiscalização intensa em todas as rodovias que cortam aqui o estado do Ceará. E nós iremos fazer um trabalho principalmente voltado para o comportamento dos condutores. ou seja, no deslocamento, como as pessoas se deslocar com segurança, evitar a ultrapassagem indevida. Nas filas a gente observa pessoas ainda ultrapassando pelo acostamento, desrespeitando muitas normas de trânsito e também, claro, um trabalho intenso no combate à embriaguez ao volante, já que é um período que muitas pessoas insistem ainda em beber e dirigir. E também iremos fazer um trabalho de combate à criminalidade.
Muito obrigado. Conversamos com o inspetor-chefe de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, Flávio Maia, falando sobre a intensificação da fiscalização nas estradas federais que cortam o Ceará em relação à alcoolemia e também sobre a Operação Carnaval 2020. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Animado, acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa.
Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também.
É, pra chamar alguém, pra levar ele.
Gente, beber e dirigir não dá, né?
Colocar a vida de todo mundo em risco?
Larga de ser estraga a festa?
A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia, ouvintes.
O senhor fala sobre a reforma sindical, não é isso, doutor?
Isso mesmo, Nacélio. Nós estamos passando por várias reformas, né? Então tivemos, não faz muito tempo, a reforma trabalhista. Aí tivemos uma reforma aí no tratamento do direito de empresas. Está anunciada uma reforma tributária, uma reforma também administrativa e uma reforma sindical. Então, são muitas reformas. E no que se refere à reforma sindical, as propostas que tem a respeito dela mudam completamente o movimento sindical, completamente a organização, a estrutura dos sindicatos que nós conhecemos hoje, tal como está previsto lá na Constituição. Então, isso vem através de uma PEC, uma proposta de emenda a Constituição, alterando o atual artigo 8º, para mudar muitos pontos. Às vezes, ela não é uma proposta de muitos artigos, muitos dispositivos, são propostas de poucos dispositivos, mas que têm uma repercussão enorme. Por exemplo, a Constituição hoje estabelece a unicidade sindical, significa dizer que todo mundo, toda categoria, só tem um único sindicato na sua base, que não pode ser inferior à área de um município. Então, só pode ter um único sindicato. Com a pluralidade, esse quadro muda. A reforma está propondo a pluralidade, ou seja, pode haver várias entidades sindicais na mesma base, representando a mesma categoria. Vamos pegar aqui, por exemplo, a categoria dos comerciários. Nós temos aqui no Ceará, em Fortaleza, um sindicato dos comerciários. Em sendo aprovada a pluralidade, nós passaríamos a ter várias entidades que representam os trabalhadores comerciários. Então pode ser duas, pode ser três, quatro, não importa, a categoria que vai se organizando. Isso tem um lado bom, que proporciona uma concorrência no movimento sindical, porque aí o trabalhador vai se filiar àquela entidade sindical que realmente presta bons serviços, né? Aquela que negocia melhor, aquela que tem maiores conquistas. Então a tendência do trabalhador é se filiar a essas entidades que trabalham mais, digamos assim. Por outro lado, essa pluralidade, ela pulveriza o movimento sindical. Hoje, o movimento sindical é com a unicidade sindical, quer dizer, só pode haver um único sindicato. Imagine se nós tivermos uma possibilidade de criação de várias entidades sindicais. Então, há uma possibilidade efetiva e real de que nós tenhamos 10, 8, 5 entidades sindicais, todas nanicas, pequenas, sem ter grandes poderes de negociação e todas representando os trabalhadores. E é possível também, como a prática internacional tem mostrado nos regimes de pluralidade sindical, é que algumas empresas, né, de forma maldosa, estimulam a criação de alguns sindicatos dentro delas, são sindicatos de conveniência, só para poder negociar a seu gosto, né? Então, essa criação fajuta, falsa, de entidade sindical, é uma realidade também no sistema de pluralidade que nós vamos precisar estar atentos para poder combater. Eu quero, só para encerrar, na série ouvintes, aproveitar esse ensejo e convidá-los a participar hoje de um evento que nós vamos ter na Procuradoria do Trabalho, aqui perto do Dragão do Mar, sobre a reforma sindical. Estamos trazendo justamente o presidente da Força Sindical, o presidente nacional, Miguel Torres, que substitui o Paulinho da Força Sindical, que é um dos coautores da proposta de alteração da reforma sindical. Então vai ser hoje às 15 horas na Procuradoria do Trabalho e após o seminário nós vamos fazer o lançamento de um livro de minha autoria chamado justamente Reforma Sindical. Vamos tratar desse tema para poder esclarecer melhor a população, aos sindicalistas, o que é essa reforma sindical, o que ela propõe, o que é melhor, o que é pior dela. Então, estão todos convidados hoje à Procuradoria às 15 horas e a reforma sindical está vindo aí com tudo na série ouvintes. Por hoje, eram essas as informações.
Doutor Gerson Marques, um bom dia para o senhor. Até a próxima semana, né?
Um bom dia, até a próxima semana, se Deus quiser.
Tá. O repórter Silvio Augusto. Silvio.
A GEFIS, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, combate a poluição sonora com a apreensão de 8 paredões de som no último final de semana. O órgão também autuou casos de comércio ambulante irregular e obstrução de espaços públicos. Vamos conversar com o Neuvenir Vasconcelos, ele que é diretor de operações da GEFIS, para falar como está essa situação aqui em Fortaleza. Bom dia.
Bom dia. A fiscalização tem atuado nesse pré-carnaval de uma maneira mais intensa, né, com apoio da Polícia Ambiental e da Inspetoria da Guarda Municipal. Só no último final de semana, como dito, foram realmente 8 paredões de som apreendidos, que estavam ligados em via pública, e a lei do município ela proíbe uso de paredão de som em toda a cidade. Em todo o pré-carnaval já foram 15 paredões de som apreendidos, né? Esse trabalho também se intensifica também no carnaval, né? Durante todo o período do carnaval, com toda essa equipe de fiscalização.
O que caracteriza o paredão?
O paredão de som é todo som acoplado a veículo, né, seja de estilo reboque ou no porta-malas, ligado para a via pública, o que é proibido pela lei municipal.
E qual o volume que é permitido?
E paredão de som nenhum. Está ligado para a via pública já é proibido. A lei municipal proíbe qualquer tipo de paredão de veículo ligado com som ligado para a via pública.
Quais são as punições? Quanto é a multa?
A multa ela é R$ 1.200 aproximadamente e a apreensão do equipamento já na primeira fiscalização.
E quem quiser denunciar?
Só ligar para o telefone 156, também temos os aplicativos para o celular, o Fiscalize Fortaleza, e também no dia pode também ligar para o CIOPS, que a gente anda em parceria também com a Polícia Ambiental e com a Guarda Municipal.
Muito obrigado. Conversamos com o Neuvenir Vasconcelos, diretor de operações da GEFIS, falando sobre o combate à poluição sonora em Fortaleza. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito.
A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A Comissão Especial para Acompanhamento das Obras de Transposição do Rio São Francisco da Assembleia Legislativa do Ceará retorna às atividades em 2020 com visitas, reunião no Rio Grande do Norte e expectativa de ida a Brasília para atualizar prazos e demandas do projeto. Vamos saber mais conversando com o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras da Transposição do Rio São Francisco, deputado estadual Guilherme Landim. Deputado Guilherme Landim, um bom dia para o senhor.
Bom dia, meu amigo Marcelo, bom dia a todos os seus ouvintes. Prazer mais uma vez participar com você, amigo.
Prazer é todo nosso, deputado. Deputado, Já tem visita agendada para este mês?
Já sim, nós temos visita agendada já na segunda semana de março à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, onde a comissão interestadual que foi formada pelas assembleias do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco e da Paraíba, vai se reunir para que a gente possa traçar as metas desse ano de 2020 e que a partir daí a gente possa marcar com o Ministério do Desenvolvimento Regional e irmos todos os deputados que compõem essa frente parlamentar interestadual a Brasília para cobrar o cumprimento dessas metas e falar em nome dos quatro estados, porque acho que é um dever de cada um de nós, desses quatro estados, defender a obra como um todo. É um projeto que, para se tornar sustentável, precisa funcionar nos quatro estados. Então, o estado do Ceará hoje tem uma condição de estar próximo do término da obra, faltando aí cerca de 2% para terminar a transposição aqui no estado do Ceará, mas estados como o Rio Grande do Norte, por exemplo, sequer começou. Então, é importante a união dessas forças para que possamos juntos cobrar e ver sair do papel essa obra que é tão fundamental para o Nordeste.
Deputado, nós acompanhamos o trabalho seu e da comissão que o senhor preside. Ao longo de 2019, a comissão especial realizou encontros com outras casas legislativas, relatórios de acompanhamento das etapas da intervenção federal e visitas aos canteiros de obras, assim como reuniões com órgãos federais, estaduais e empresas responsáveis pelos trabalhos. O senhor ia começando a falar nesse assunto quando interrompeu. E ele perguntar se já está confirmada a vinda das águas do Rio São Francisco para o mês de março, deputado?
Pois é, Narcélio. Essa é uma questão que nós vamos agora, nessa semana seguinte à do Carnaval, já estamos com uma reunião marcada com o engenheiro geral responsável pela obra aqui do trecho cearense, que é o Bruno Cravo. Vamos estar com ele em campo, lá no Cariri, para acompanhar essa execução. Está existindo hoje um estudo por parte do Ministério em relação a um vazamento que está acontecendo no reservatório de Milagres, lá em Salgueiro, em que o Ministério está fazendo os estudos e as análises para saber se essa perda de água é uma questão normal de um reservatório que foi feito há pouco tempo ou se é uma coisa mais grave. Então, enquanto isso, as obras continuam no território cearense, existem algumas intervenções ainda sendo feitas em pontes, viadutos e uma pequena parte de canal. Então, por enquanto, o Ministério garante que na segunda quinzena de março essa água estaria disponível para chegar no estado do Ceará. Mas nós iremos, em loco, avaliar essa questão e cobrar do Ministério um novo cronograma para que se a gente pode ter essa garantia ou não da água chegar agora no final do mês de março.
E nós continuamos aqui aguardando as suas informações, deputado. Muito obrigado.
Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar trazendo essas informações para a população cearense, para a população de Fortaleza de uma maneira especial, que será beneficiada com a chegada dessas águas no açude Castanhão. Então é uma obra fundamental e que nós vamos continuar atentos e cobrando que esses prazos possam ser cumpridos.
Bom dia, deputado. Muito obrigado pela presença.
Um abraço.
Além do deputado Guilherme Landim, que é o presidente, o colegiado é composto pelos parlamentares Antônio Granja, Júlio César Filho, Marcos Sobreira, Nezinho Farias, Nelinho, Queiroz Filho, Walter Cavalcante e Daniel Oliveira.
Por causa da falta de chuvas e do calor que em algumas cidades brasileiras chega aos 40 graus, o racionamento de água já é uma realidade em vários municípios.
Enquanto esperamos pela água que faz subir o nível dos reservatórios que abastecem milhões de pessoas no campo e nas cidades, é tempo de fazer chover consciência nas nossas atitudes do dia a dia. Vamos evitar os banhos demorados, a lavagem das calçadas com água potável. Idem para os carros. Na hora de escovar os dentes, vamos manter a torneira fechada e evitar também os vazamentos. Olho vivo! Uma torneira pingando uma gota a cada 5 segundos desperdiça mais de 20 litros de água em apenas um dia. Acredite, de pingo em pingo, a gente faz um oceano.
Cuidar da água é cuidar da vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Estamos recebendo a coordenadora do PROCON Assembleia, doutora Thelma Valéria. Doutora Thelma, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Doutora, o que o consumidor deve ficar atento durante os festejos carnavalescos?
Bem, Narcélio, o consumidor, ele deve ficar atento exatamente na hora de comprar. O consumidor, quando ele for adquirir um produto, por exemplo, como uma fantasia, ele deve fazer uma pesquisa de preço e verificar as informações sobre as características da peça escolhida, como a cor, o tamanho, a composição do tecido. E recomenda-se observar a política de troca do estabelecimento, se permite a troca em razão do gosto, tamanho ou cor do produto. E se estabelece o prazo para essa troca, na série, porque o comerciante ele só é obrigado a trocar um produto que apresentar um problema ou que não corresponder ao que dizia a oferta. E é importante também que o consumidor exija a nota fiscal, porque é um documento que se faz necessário para eventuais reclamações. E também é de suma importância o consumidor, quando for realizar compras no cartão de crédito ou débito. Durante a folia, na série, é importante que o consumidor, ao fazer o pagamento por meio do cartão de crédito, ele observe e fique bem atento à máquina que ele vai utilizar com o cartão. Essa máquina ela deve estar visível para o consumidor. O consumidor deve acompanhar a operação, o valor deve ser conferido antes de digitar a senha e o comprovante deve ser exigido e guardado, porque é importante para conferir se o cartão e também conferir se esse cartão na hora da devolução, da retirada da máscara, que geralmente é feita pelo um funcionário do local no estabelecimento, ele deve verificar se o cartão que está sendo devolvido é o dele. Não esquecer de conferir. O consumidor também, nesse período de carnaval, ele deve ter o maior cuidado com os pacotes de turismo. As ofertas, os anúncios e os folhetos devem conter as informações claras e precisas. E o consumidor, ele deve guardar, porque caso essas informações e o que foi ofertado nesse período não cumprirem, o consumidor, ele deve comprovar através desses documentos para que ele possa fazer uma denúncia junto ao órgão de defesa do consumidor. Então, o consumidor deve prestar bastante atenção na nota fiscal, nos pacotes e nos contratos antes de assinar, ler, tirar todas as dúvidas e pedir todas as informações.
Doutora Thelma Valéria, bom dia, muito obrigado, hein?
Eu é quem agradeço, um bom dia a você e aos ouvintes da FM Assembleia e um bom carnaval para todos.
Nós conversamos com a coordenadora do PROCON Assembleia, doutora Thelma Valéria Pimentel.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Já chegando à sua fase final, agora com o repórter Silvio Augusto, diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, dois projetos de lei. O primeiro é de autoria da deputada Érica Amorim, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde da rede pública e privada do Estado a fixarem em suas recepções o informativo que possui a relação nominal das instituições que compõem a rede de atenção psicossocial no Ceará. O segundo é do deputado Salmito, que denomina de Olavo Facó o trecho da CE-497, que liga a sede do município de Beberibe à localidade de Boqueirão do Cesário. Serão lidos três projetos de indicação. O primeiro é de autoria do deputado André Fernandes, que inclui a disciplina dos direitos e deveres individuais e coletivos, previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. O segundo é da deputada Érica Amorim, que dispõe sobre a instituição do Programa Estadual de Voluntariado para Atendimento à Infância e Adolescência no âmbito do Estado do Ceará. E o terceiro é de autoria do deputado Salmito, que institui a Política Estadual de Negócios de Impacto e dá outras providências. Também serão lidas várias correspondências, quatro da Gerência Executiva do Governo Fortaleza com a Caixa Econômica Federal, duas do Tribunal de Justiça do Estado, uma do Ministério Público do Estado do Ceará e da Secretaria de Finanças, duas da Secretaria do Planejamento e Gestão, duas da Secretaria do Esporte e Juventude, uma do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, uma do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Secretaria Nacional do Consumidor, uma do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, da Secretaria de Políticas para Formação de Ações Estratégicas, uma do Ministério da Justiça e Segurança Pública, duas do Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Segurança Hídrica e uma da Secretaria da Educação. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Elmano de Freitas, Jeová Mota, que cedeu o tempo para a deputada Érica Amorim, Acrísio Sena, Guilherme Landim, Queiroz Filho e Augusta Brito. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Salmito, Dr. Carlos Felipe, Érica Amorim, Júlio César Filho, delegado Cavalcante e Marcos Sobreira. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com assessor jurídico da ouvidoria do Ministério Público do Ceará, Dr. Luciano Tonet. Entrevista com o diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará, Tayane Rigueto. Minha outra história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. Direitos do consumidor com a coordenadora do PROCON Assembleia, doutora Thelma Valéria. Entrevista com o presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, doutor Márcio Vitor de Albuquerque. Conversamos com o deputado Guilherme Landim, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras e Transposição do Rio São Francisco. No quadro Direitos do Trabalhador, o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. O repórter Silvio Augusto com a agenda entrevistou a deputada Érica Amorim, o professor inspetor Flávio Maia, da Polícia Rodoviária Federal, e conversou com Neudini Vasconcelos, da AGFIS. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.